programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha. La radio que nous liga.
Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
É isso, entramos na segunda hora da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Se não esteve connosco na primeira hora, pois bem, fica a saber que perdeu uma entrevista, uma conversa que tivemos com o Manuel José, antigo jogador formado no Futebol Clube do Porto, antigo jogador do Passos de Ferreira, entre outros clubes. Tivemos também a conferência de imprensa de Ricardo Horta, o primeiro jogador a falar a comunicação social. Ele foi convocado por Roberto Martínez para os dois testes de preparação para o Mundial de 2026. Portugal vai jogar contra o México no Estádio Azteca e depois com os Estados Unidos em Atlanta. Para já vamos falar de outra seleção, de outra modalidade, de outro desporto. Vamos falar de rugby com o Manuel Vareiro, o homem que fez a diferença, não é, Manuel? Olá, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Fez aquela diferença ali no fim, nós vimos, acho que tivemos a toda a gente a procurar o Manuel Pumba, já lá está dentro. Manuel, foi incrível aquela parte final, sobretudo, não é? Aquele lance final do jogo.
Foi incrível. Acho que é um momento que nunca vou esquecer, porque sendo assustador, é um momento que todos nós queremos, não é? Uma penalidade nos últimos minutos para ganhar o jogo. E quando se concretiza, não se esquece pelo bem. Quando se falha, não se esquece pelo mal. E desta ficou para
o
bem.
Sim, já tínhamos na história o Samuel Marques, que permitiu de enviar Portugal até a França, até o Mundial da França. E agora temos o Manuel Barreiro, que marcou então, o destino de uma equipa que não tinha ganho o campeonato desde 2004. É. Quer dizer que é algo histórico, simplesmente.
Sim, é verdade. O Samuel já tinha feito a história em 2022, antes do Mundial. E agora foi a altura de fazermos outra vez história, desta vez uma história diferente, mas que teve um impacto enorme.
Oh, Manuel, como é que desde o início desta campanha no REC 26, como é que o Manuel em si, dentro da seleção, sentiu a da equipa? Os jogadores diziam que era desta vez, que ia ser, depois do Henrique já ter dito que foi em 2004 que ganhámos o último REC. Vocês sentiam que era este ano, tinha que ser este ano?
O que eu senti diferente, eu entrei nesta seleção em 2024.
É verdade que o Manuel também é um rapaz novo.
Sim, eu entrei na seleção em 2024, e desde então, e desde aí até agora, acho que o momento onde se sentiu o grupo mais família, mais grupo, mais união, que é o que se pede do rugby, foi no fim de novembro, depois da vitória no Canadá. E eu sabia que esta vitória ia trazer coisas boas para agora, para este torneio. E desde o início do torneio que a mensagem dos treinadores foi pensar jogo a jogo, mas nós sabíamos sempre que havia a possibilidade de jogar uma final. O objetivo primeiro era jogar a meia-final em casa com a Espanha e a partir daí fazer cada jogo a sua história, e foi isso que aconteceu.
Justamente quando se sabe da história do último Mundial, como foi Portugal com esta vitória histórica frente ao Fiji, vocês estavam num processo justamente de depois e de ver como é que esta equipa ia crescer finalmente juntos, porque saíram muitos grandes, saiu o Tadgers, saiu o Chico Fernandes, quer dizer, aqueles dinossauros, que era toda a experiência, e estão aqueles, como é que é, ia dizer,
os putos.
Os miúdos, então.
Estão, é lá que eles têm todos mais de 1,80m, portanto.
Sim, é verdade.
São assim os armários,
mas,
sim.
É verdade, mas é a coisa boa de Portugal, estamos cheios de jovens cheios de talento, malta que gosta de vestir a camisa da seleção, que gosta do rugby, que sente que o rugby é um desporto diferente, e sobretudo acho que estávamos todos dispostos para fazer a diferença, para passar mais uma página do rugby português.
A partir de que momento estava-se a sentir finalmente neste processo, porque sabemos que chegou este ano no Provence Rugby, quer dizer, em França, mas a partir de quando na sua carreira sentiu-se que se ia fazer tudo certo, dava-se um destino com os Lobos?
Acho que ainda não está tudo certo. Acho que ainda há muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir. E temos tempo até o Mundial 2027. Temos uma equipa jovem que até dá para pensar no Mundial 2031. Mas, como já disse, acho que o momento-chave foi aquela vitória ao Canadá no fim de novembro, que foi assim o fechar do capítulo, num capítulo negro que tínhamos tido, de várias derrotas. E acho que esse momento foi o momento em que nós percebemos que tínhamos equipa e que tínhamos força para então fazer esta história que foi feita a semana passada.
Manuel, agora vem aí o Mundial 2027, bom, ainda estamos um bocadinho, mas o que eu queria perguntar é como é que é possível Portugal fazer melhor no Mundial depois daquilo que fez em França? Manuel, como é que vai ser possível? Vai ser possível ou não? Vocês têm... Pelo menos que seja igual ou melhor, não é, no fundo?
Acho que não sei se estão a par, o Mundial teve algumas mudanças.
Sim.
Antigamente eram grupos de 5 equipas e agora são 4 e para passar o grupo agora é mais complicado.
Pois.
Mas acho que para chegar a isso, como já disse, é manter o trabalho que temos vindo feito a fazer, fecharmos-nos entre nós próprios, definirmos os nossos próprios objetivos, e acho que o sucesso vem daí. Acho que não vem de estarmos a dizer que vamos ganhar aqui e ali agora, e depois, quando chegamos lá, as coisas não acontecem. Acho que é um processo que começa agora. Aliás, já começou. E é trabalhar nisso até cada dia, cada trabalhinho que fazemos nós em cada clube em onde jogamos, que é para depois, quando nos juntamos, fazermos a diferença.
Sim, para quem não conhece, então, o Manuel Barreiro também pertence a uma família quase dedicada ao rugby, mesmo assim o Manuel ainda passou a jogar futebol no Sporting, mas lá está, esta veia de rugby é uma coisa que parece que na família tem que se levar a sério.
Não, nunca fui obrigado,
diz lá a verdade.
Entre nós, lá.
nunca fui, mas acho que desde pequenino que foi-me transmitido o gosto, tanto pelo meu pai, que jogou também internacional, também que pelos meus tios. E depois sempre tive os meus primos como ídolos, o Jerónimo e o Duarte, e andava sempre atrás deles com uma bola de rugby, e por isso o gosto veio daí, e depois acho que o gosto vem, o trabalho começa a ser feito, e depois as coisas acontecem.
Oh Manuel, mas também é preciso o físico, quer dizer, se tu não é um tipo como eu ou como o Henrique, vamos jogar rugby, quer dizer, é preciso uma morfologia, não?
Não?
Sim, mas acho que isso são coisas que se podem trabalhar,
se podem,
não é?
Adquirir também, sim.
Que se vai adquirindo e acho que a partir do momento em que se entra num ambiente de rugby, acho que é obrigatório, não é?
Sim, é, mas lá está, porque o Manuel joga atrás, no trocar, mas só que ele não faz isso, também bate, quer dizer que ele gosta de meter a bola na transformação. E isto são coisas que também que se trabalha, porque para quem que imagina que é só meter a bola e bater.
Não. É muito técnico mesmo.
Podem perguntar.
Sim, sim, sim. Claro, é preciso treino, chutar os postos, preparar as rotinas, e acho que todas essas coisas se adquirem com treino e com gosto, e depois as coisas acontecem, como se viu no domingo. E acho que são esses pequenos momentos de treino e essas pequenas rotinas que nós criamos que nos preparam para grandes momentos, como foi o último pontapé no jogo com a Geórgia.
Sim, justamente como é que foi possível a rapidez que foi, porque quando se vê em princípio há sempre alguns segundos até que...
E o Manuel agarra na bola e vai ali.
Não, juro, não. Sobretudo no dia anterior tivemos o Tomar a Moça que pagou todo o tempo possível para meter a bola.
Foi a veia dele portuguesa. A veia dele portuguesa. Não, acho que o que aconteceu foi, nós marcámos um ensaio e depois os festejos do ensaio demoraram muito tempo. Eu não sei se vocês estão a par, mas quando se marca um ensaio, depois
sim, sim.
Há um cronómetro. E o que aconteceu foi, eu meti a minha bola a primeira vez, fiz a minha rotina de passos normal para trás, e depois quando é para mim, olhei para a bola e a bola não estava confiante no sítio onde tinha apontado a bola. E depois, quando vou tocar na bola outra vez para meter no sítio certo, o árbitro diz: Despacha-te. Hurry up. E eu aí foi, eu já vi a minha rotina, já olhei, agora vou metê-la lá para dentro. E foi. E pronto, e lá entrou.
E o resto, e da história, entrou. E o resto da história, e o resto da beleza, e o resto da felicidade. Manel, gostava também de falar um bocadinho consigo sobre o seu clube.
Sim, o Provence Rugby.
O Provence Rugby.
No sul de França, na Tana Pro D2. Justamente, o Provence Rugby.
Sente-se bem aqui em França, Manel, já agora?
Está no topo, está nos...
Sinto muito bem. Acho que vim para uma cidade muito especial. Acho que raro em França, que está sempre, há sempre bom tempo, há sempre sol. Tenho o mar perto de mim, que faz lembrar um bocadinho da minha terrinha de Lisboa. E acho que é difícil sempre o início, porque sai do à vontade e do bem-estar. Mas acho que depois, a partir do momento em que se constrói aqui um à vontade, vai-se fazendo os amigos, vai-se fazendo o que se gosta, vai-se atrás de um sonho. Acho que a partir daí está... as coisas aparecem.
É quando se tem um treinador chamado Philippe Saint-André, que tem uma experiência enorme de rugby, que foi simplesmente antigo selecionador e também antigo treinador que foi campeão com Montpellier e tantas vezes capitão da equipa de França. Nota-se que o sabor de finalmente trabalhar, até com o Julien Dupuis, agora estou a ver a lista do staff, mas com estas pessoas que têm uma experiência enorme do rugby.
Sim, acho que são... são dois treinadores, tanto como o resto, são tudo muito bons treinadores. Transmitem muito bem o que querem que nós façamos. E acho que sim, é uma sorte poder ser treinado por estes nomes tão grandes do rugby francês. Um jogador assim que vem assim de Portugal, do pequenino, do rugby, e vem assim para ter estes maiores palcos e ser treinado por estes treinadores e essa malta. Acho que é uma sorte. E depois, acho que, como disse, é o trabalho que depois traz as recompensas.
Justamente o trabalho vai regressar no dia 26 de março, se não me engano.
Sim, jogamos dia 26, quinta-feira.
Quinta-feira, jogo Colomier com alguns amigos. Vou estar em princípio.
É verdade. Grandes amigos feitos agora.
Nicolas Martins, Vincent Pinto, Rodrigo Marta.
Quer dizer,
aí já não há amizade. Porque o Provence tem que ganhar para continuar a... e talvez agarrar o segundo lugar, porque o Colomier está no segundo e quando o Provence Rugby está no terceiro.
É verdade. Acho que é um jogo muito importante. Eu não sei muito bem como é que... É o meu primeiro ano aqui, não sei muito bem como é que funciona depois os jogos, mas acho que vai ser, é o nosso jogo mais importante desta época, porque é contra o segundo lugar em nossa casa, que é para ver se passamos nós para o segundo lugar, que é para depois conseguirmos garantir a meia-final em casa, não é?
Exatamente, para ter esta vantagem e dar e acreditar no sonho de talvez de uma subida no top 14.
É verdade.
Manuel, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna. Ninguém lhe dá tanto rugby como a Rádio Alfa.
Já sabe.
Manuel Vareiro, muito obrigado. Grande abraço, Manuel.
Grande abraço.
E felicidades.
Grande abraço.
Obrigado.
Obrigado. Até logo.
Manuel Vareiro, o homem que marcou a última jogada, os últimos pontinhos de Portugal nessa final diante da...
E não só, ele tinha marcado muitos pontos
para permitir a equipe... Sim,
ele tinha feito um trabalho antes de permitir a Portugal estar sempre ao contacto da Geórgia, por isso, muito parabéns a ele.
Já voltamos dentro de alguns instantes para a última parte da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva.
Que nos liga. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribune Desportiva.
Tribuna Desportiva, 22 horas 32 minutos. Cá estamos então para a reta final da nossa emissão de hoje. Contaremos ter dentro de alguns instantes o Tonel, antigo jogador dentro dos clubes do Sporting Clube de Portugal. Tonel, António Leonel, Vilar, Nogueira, Sousa. É assim que se chama o nosso amigo Tonel. Olá, boa noite, Tonel.
É isso mesmo, é isso, mais boa noite.
António Nelson, 42 golos, não é? Em mais de 500 jogos, 550 jogos, se eu não estou em erro, Tonel.
Deve ser à volta disso.
É, mais ou menos à volta disso, não é? Tonel, e como é que está o seu Sporting, no seu entender? Voltamos a falar da Liga, depois temos falado um bocadinho de rugby. Voltamos então a falar da Liga. Como é que viu... O seu Sporting está a comer bom apetite, Tonel.
Não estou.
Diga.
Estão a perguntar, pronto, do Sporting. O Sporting está bem, mas o Porto está melhor.
Exatamente. Mas já lá vamos ao Porto, para já o Sporting. Tá, Tonel, qual é a sua opinião sobre o Sporting nesta altura?
Olha, está a fazer o seu percurso, sabendo que vai ter muitos jogos agora em abril, depois aqui das paragens das seleções. Vai ter muitos jogos, vai ser um abril muito complicado, mas acho que aquele 2-2 em Braga, mesmo a acabar, acho que foi uma pedra no sapato que o Sporting teve, que provavelmente não vai... Ou seja, vai lutar pelo título, mas pode ter sido aí o afastar, digamos assim, ou o quebrar um pouco da possibilidade de chegar ao título. Ou seja, possibilidade há, mas ficou... Acho que as 2-2 em Braga acaba por quebrar um pouco o Sporting.
Em relação depois também à passagem pela Liga dos Campeões, foi fantástica aquela eliminação.
Sim,
aquele jogo
é
dentro do Bodoglind.
É verdade. Quem viu o primeiro jogo no Bodoglind e viu um jogo fraquíssimo do Sporting, mas depois também... Ou seja, antes do jogo deu para perceber que o Bodo ganhou 2 vezes ao Inter Milão, não é? Ou seja, é uma equipa qualquer, o Bodoglind. Agora, e quem viu aquele jogo achou que o Sporting, quem não conhece o Sporting e viu o jogo em Bodo, achou que o Sporting é uma equipa banal. O Sporting em Bodo foi uma equipa banal. Aqui em Alvalade foi uma equipa fantástica, ou seja, foi uma equipa de extremos nessa eliminatória, mas acabou por correr bem, porque o dos extremos foi mais forte em casa do que o extremo negativo que foi lá no Bodoglind. E acabou por passar num dia espetacular para o futebol português, para o Sporting, um ambiente fantástico no estádio.
Oh, Tonel, eu gostei muito daquela afirmação do Rui Borges. O Bodo conhecia, nós tínhamos conhecido o melhor Bodo, mas o Bodo não conhecia o melhor Sporting, para qualquer coisa assim do género. Não sei se,
é
não sei se ouviu.
É, sim. Não ouvi essas declarações, mas a condicionante lá foi vaga. O Rui Borges falou, e a mim pareceu muito ter razão, não é? A atitude competitiva do Sporting não foi a melhor. O sintético, é verdade, não é a mesma coisa jogar no sintético e jogar no ralado, não tem nada a ver, mas mesmo assim o Sporting devia ter feito muito mais na Noruega. Não fez, mas depois compensou em casa. Uma mão lava a outra, como costuma dizer, e o mais importante para o Sporting foi que conseguiu passar.
Tonel, em relação a entre campeonato, Liga dos Campeões e até Taça, será que o foco do Sporting não tem que ser um pouco mais até na Taça, que está em vantagem sobre o Futebol Clube do Porto? E por que não tentar ir ainda mais longe na Liga dos Campeões do que o campeonato está a 7 pontos, tem um jogo a menos, mas está a 7 pontos, para ser complicado ir buscar o título, ainda por cima ainda tem um jogo contra o Benfica, complicado. Pensa que pode ir mais longe nas outras competições do que propriamente no campeonato?
Na Liga dos Campeões acho que tem menos possibilidades. Vai jogar com o Arsenal, portanto é uma equipa fortíssima.
O Pedro Gonçalves vai acordar.
É muito difícil. Eu acho que nesta altura, e numa taça, está 1-0, não é? É um resultado muito curto. Tudo pode acontecer. Eu acho que o Sporting vai tentar jogo a jogo ir ver onde consegue, dar o seu melhor, mas a prioridade sempre foi falar que é a prioridade do campeonato. Agora está muito difícil, agora se o Sporting ganhar os seus jogos e o Porto também ganhar os seus jogos, o Sporting não vai conseguir. E agora eu vejo é um Porto que está muito bem. Agora o Sporting acho que não vai deixar nenhuma competição para trás, acho que vai tentar dentro do possível fazer uma gestão para ser competitivo no campeonato até a final. Se o Porto não quebrar, temos que dar valor ao Porto, porque está em primeiro, na minha opinião, merece estar em primeiro, está a ser melhor que os outros, e não ontem em Braga foi muito bom, e depois há as outras competições, é tentar o melhor na Liga dos Campeões, e na Taça é um jogo que falta, vamos ver o que vai acontecer, não é? Para chegar à final.
Tonel, não se lembra que da última vez que o Sporting cruzou o caminho de Arsenal na Liga dos Campeões, assim numa fase eliminatória, assim diretamente, o Sporting conseguiu.
O Sporting, é verdade.
Com o golaço do Pota. Até.
Certo, é verdade. O que não quer dizer que seja favorito,
claro. Não, claro que não.
É da esperança de haver finalmente, talvez, um clube português ainda estar mais longe.
No Sporting, ou em 2 grandes dias do Sporting, pode bater o Arsenal. Agora, a eliminatória, quanto a mim, começa com o favoritismo do Arsenal. tem outra equipa, tem outros jogadores. O Jokeres não é um titularíssimo e no Sporting fazia a diferença toda, não é? Ou seja, nós sabemos que o futebol inglês e o futebol português não são futebol completamente diferentes em termos de orçamentos, de qualidade dos jogadores, de intensidade de jogo. Para mim, o futebol inglês é o que eu mais gosto de ver. Para mim, o futebol inglês é o melhor futebol. Agora, nós vamos com as nossas armas, digamos assim. Eu nem gosto de falar de armas, estamos só em guerras, infelizmente. Mas o Sporting vai com ambição e tentar o melhor. Mas sem, eu diria que não tem uma obrigação de passar, mas óbvio, tem que tentar fazer o melhor.
Então, justamente disse que gosta da Premier League, muita gente a Premier League vista como a melhor liga da Europa, mas sobre os 6 clubes que estavam nos oitavos de final da Liga dos Campeões, 5 inclusive nem tiveram que passar pelo playoff, só ficaram 2. Não mostra mesmo assim que justamente haver tanta competitividade e que dure durante todo o ano na Premier League faz com que estas equipas cheguem um pouco a março, abril e já comece a esticar um bocadinho a corda física?
Sim, pode ser um fator que faz algum sentido. Claro que eu gosto da Premier League, mas também sei ver que há qualidade em França, neste caso no Paris Saint-Germain, equipa de destaque em França, não é? Que em Espanha que há 3 equipas fantásticas também, como o Barcelona, o Atlético e o Real. Portanto, em Itália o mesmo, na Alemanha Bayern, equipas fortíssimas, também há competitividade noutros campeonatos. Na minha opinião, a Premier League está ligeiramente acima de peças. E o campeonato da Premier League, essencialmente, porque, como disse, a Premier League os resultados são mais. Nós aqui sabemos que, à partida, as equipas grandes, quando vão jogar com as outras do lado baixo da tabela, à partida vão ganhar. Em Inglaterra, acho que há menos certezas, digamos assim, se é que há certezas no futebol. E é assim, é num ritmo, é disputada, gostei disso, num ritmo frenético, é uma mentalidade muito à frente, que eu gostava que fosse um bocado passada para aqui, porque infelizmente vê-se muitas vezes aqui a quebrarem o jogo, os treinadores a quebrarem o jogo, os guarda-redes a mandarem-se para o chão. Quer dizer, é algo que eu não gosto, mas que é um saber aproveitar as regras, mas que quebra aquilo que é o mais bonito, que é o jogo e a bola a rolar.
Oh, Daniel, e nunca teve uma oportunidade de jogar enquanto jogador? Nunca teve uma proposta para ir para a Inglaterra? Era uma coisa que seguramente desejaria?
Não, acho que não tinha altura. Acho que não tinha estatura. Eu tenho 1,84 em Inglaterra, isso deve ser para um médio centro ou para um lateral direito. Para um central não dá, eu vejo centrais em Inglaterra. E aquilo é tudo 1,90 e tal para cima, embora eu tivesse uma boa impulsão. Acho que fisicamente não cumpria para poder jogar no campeonato inglês.
Então, falou justamente do Porto. Está a surpreender esta temporada, após vários anos em que tem sido mais complicado estarem destacados, no fundo, nesta liga, com este novo treinador que chegou no início da temporada, o Farioli?
Sim, está a fazer um grande campeonato. Um grande campeonato, de uma regularidade tremenda. Uma equipa que, em janeiro, acho que se reforçou muito bem. Acho que reforçou muito bem. Foi incisivo naquilo que nos jogadores que foi buscar. Jogadores de perfil que o Farioli queria, que é uma equipa como o Porto quer, que são jogadores com qualidade técnica, mas muito físicos também. Fofana é um exemplo claro desses, percebe? Ou seja, o Porto, numa fase em que parecia que a equipa estava a quebrar, porque a equipa começa muito bem, ali naqueles primeiros 5, 6, 7 jogos, mas depois dava a ideia que a equipa estava a quebrar um pouco em termos físicos. E a verdade é que Farioli começou a dar minutos às segundas opções até aí e começou a ganhar o plantel, e nesta altura o Porto tem, não diria dois 11 completos, porque eu acho que Diogo Costa e Bednarek, essencialmente esses dois, são titularíssimos e Froholt também. Agora todos os outros podem rodar, que eu acho que não se nota muito no rendimento da equipa, e mesmo assim ainda teve o infortúnio, né, de se lesionarem o De Jong e o Samu, dois pontas de lança, que à partida, na minha opinião, iam ser a primeira e a segunda opção, tanto o Samu primeira, o De Jong a segunda. E a verdade é que Denis Gull agora foi buscar o Mofi e o Porto vai ganhando na mesma. Portanto, isso acho que tem que se dar muito mérito, não só ao treinador, mas principalmente ao treinador, mas não só, mas também à estrutura, pela forma como conseguiu contratar.
E o Porto, que tem a possibilidade de ganhar a Liga Europa, não é, Tonel? Para além do campeonato.
Sim, eu acho. Sim. Acho que é um forte candidato. E como eu disse, o Porto, nesta altura, está com 16, 17, 18 jogadores que são opções tão boas como os 11, aquele 11 que. O 11 típico. Eu hoje tenho mais dificuldade em dizer qual é o 11 mais forte do Porto. se à direita se é o Alberto Costa, se é o Martim Fernandes, se é o Kibior, se é o Tiago Silva, que joga com o Bednarek, se é o Zaidu, entretanto, outro que apareceu, que não estava sem jogar, mas o Francisco Moura teve uns problemas. O Zaidu começou a jogar, está a jogar espetacular, está a jogar muito bem. O Pablo Rosário Varela, quem é que é titular? Quem é que é? Não sei, percebe? O Gabriel Veiga ou o Moura? Ou seja, o Borja Sainz ou o Pietuszewski? O PP ou o William Gomes? Quer dizer, o Porto tem aqui jogadores que uma pessoa olha e estão muito equilibrados naquilo que é o rendimento. Isso é ótimo para o Farioli e para poder gerir a condição física deles, porque realmente também são muitos jogos e é preciso rotação da equipa, e com essas opções muito niveladas em termos de rendimento, o Porto está a fazer um grande campeonato e uma grande época.
Bom, então já falamos do campeonato, vamos falar um pouco da seleção, que também vai ter dois jogos, frente aos Estados Unidos e ao México. Como é que está a ver finalmente o destino desta seleção e com esta preparação para o Mundial?
Olha, nós temos uma seleção que acho que temos que ser exigentes. Temos que ser exigentes. Eu acho que temos um bom treinador que já deu provas, mas que tem nas mãos jogadores que jogam nas melhores equipas dos melhores campeonatos. Portanto, eu acho que nós individualmente temos ovos, como costuma dizer, para fazer uma grande seleção e para disputar um campeonato do mundo. Agora, não somos únicos, há mais equipas que também estão ao nosso nível e nós temos que lutar com elas. Agora, eu acho que o caminho que está a ser feito, acho que está a ser positivo. As escolhas que teve agora o Roberto Martínez, uma ou outra não foi tão consensual, mas a cabeça dele é que manda e ele é que tem que decidir. Portanto, eu como português estou satisfeito até agora com aquilo que tem sido a competência e a qualidade da equipa de Portugal.
Bem, a qualidade de Portugal passa também para a recuperação dos jogadores, porque parece que, enfim, não sei quantos jogos que passa e os jogadores parecem cada vez mais cansados. Não sei se também notam isso ou se quando se aproxima assim uma competição como o Mundial há uma energia extra que pode aparecer.
É um fator que vai ter que ser muito bem ponderado e vai ter que ser uma gestão muito bem feita por parte do selecionador, porque realmente o facto de termos grandes jogadores e de jogarem em grandes equipas obriga-os a jogar muitas vezes, não é? E os jogadores querem jogar, como é óbvio, mas são figuras nas grandes equipas e jogam muito, têm muitos minutos, é natural, porque são bons e os treinadores querem os melhores. É natural chegarem ao final das épocas mais desgastados. Agora aí é que está Roberto Martínez e a sua equipa técnica para saber gerir e para ver como é que estão os jogadores, de que forma é que pode gerir os jogadores dentro do campeonato do mundo e irmos avançando, porque nós não temos também só 11 jogadores, temos um grupo e um leque que dá garantias muito além dos 11, portanto a forma física acho que vai ser... neste caso o desgaste físico vai ser algo que pode ser chave, porque realmente nos nossos jogadores jogam em grandes competições, são muito competitivos os nossos jogadores, grandes campeonatos, ritmo altíssimo todos os fins de semana e muitas vezes duas, três vezes por semana, e é natural chegarem aos finais da época mais desgastados, naturalmente, mas isso acontece também com os outros grandes jogadores de outras seleções, daquelas de topo ao nível da nossa.
Muito bem, Tonel, ainda mais algumas questões sobre esta seleção de Portugal que vai jogar então contra o México e contra os Estados Unidos. Não vai ter Ronaldo, chamou Paulinho, é isso tudo.
Paulinho.
O que é que te parece isto tudo, estes dois jogos agora do outro lado do Atlântico, numa altura, há pouco falávamos aqui de uma altura decisiva, quer para as ligas, quer para as competições europeias, fazer uma viagem, enfim, o que é que parece isto tudo?
Olha, é importante para se adaptarem àquilo que vai ser o clima, as condições, a temperatura, a umidade, portanto, o facto de ser do outro lado do Atlântico, portanto, eu acho que é quase como um pré-estágio daquilo que poderá ser as condições mais semelhantes no Mundial depois. Portanto, é mais umas milhas, como costuma dizer, uma viagem longa, não é? São horários complicados, jogar, penso que um jogo é às 2 da manhã de Portugal e o outro é à meia-noite de Portugal.
E o Tonel vai ver os dois jogos ou não?
Olha, não sei, eu vou tentar tudo por assim, né? Eu vou tentar tudo por assim, pelo menos o da meia-noite, que acho que aquele segundo jogo, eu acho que sim, das 2 da manhã já não prometo, normalmente é só já não aguento, já não vou para novo, porque já vou dizer. Mas pronto, é
que mas durante o Mundial vai ter que fazer esforço, Otanel.
Aí nem que seja com palitos nos olhos. E dois cafés.
Não, mas em princípio vai ser mais razoável, porque o primeiro jogo é às 18 horas de Portugal.
Uh-huh.
E o segundo também é às 18 horas de Portugal. É o terceiro, frente à Colômbia, porque o primeiro ainda não sabemos contra quem vai ser, o segundo é contra o Uzbequistão, e Colômbia certo. É meia-noite e 30, que é o terceiro frente à Colômbia. É uma meia-noite e 30, certo. Ainda dá.
Certo. É, uma coisa é jogos amigáveis, outra coisa é jogos oficiais. Aí no jogo oficial a adrenalina já bate mais alto, já desperta o corpo.
Mas, Tonel, eu tenho mesmo assim vontade de dizer que preparação ou não, quando Portugal joga tão longe como a Coreia do Sul ou o Brasil, os resultados foram complicados. Sem falar do 86 e o México.
Pois. Mas isto é o que vale, não é? Isto cada jogo é um jogo.
Para ganhar a França, tem que vir a França. Portugal tem que jogar a França.
Não, a França é um dos que é fortíssimo, não é? É um dos que é fortíssimo. Na Argentina é outro que é fortíssimo. Quer dizer,
Espanha, nós temos Inglaterra, Alemanha.
Espanha, sim, há vários. É. Nós somos tão bons como eles. Não, acho que não há assim uma diferença muito grande. É num jogo que podemos ganhar, podemos perder. Agora, temos a obrigação de competir. De competir, e se perdermos, costuma dizer que perdemos, mas caímos de pé, ou seja, porque fomos tão bom como eles, mas por isto ou por aquilo não conseguimos ganhar, porque a bola bateu no poste e saiu, e a deles bateu no poste e entrou. Muitas vezes estes pequenos pormenores fazem a diferença. Agora, que temos que ter ambição, porque temos jogadores para ter essa ambição, e que eu acredito que vamos longe no Mundial, vamos agora dizer, olha, vamos ser campeões mundiais, é uma possibilidade, mas há outros que também têm essa possibilidade, por isso eu acho que é jogo a jogo, ir tentando melhor e ver como as coisas vão correndo, porque numa competição como esta é importante o começar bem, o ir ganhando confiança e as coisas, o ambiente no grupo, o dia-a-dia do grupo, e nesse aspecto parece-me que temos um grupo muito, muito interessante em termos de ligação dos jogadores. Ainda agora numa entrevista do Vitinha que deu aí em França, e do Bruno Fernandes também, falaram sobre isso, ou seja, os jogadores dão-se muito bem, juntam-se muito, convivem muito. Isso são pequenos pormenores que não se vêem, de cá de fora não se vê, mas que é importante os jogadores, porque depois leva-se isso lá para dentro de campo, essa amizade e essa parceria, essas ligações.
E o meio campo Vitinha, e o triângulo Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, é o melhor do mundo ou não?
eu sou suspeito, eu acho que esse meio campo fresco é o melhor do mundo. Agora são jogadores, esses três, que à partida vão chegar, daqueles que vão chegar carregados, não é?
Pois.
Daqueles que vão chegar carregados com muitos jogos, vão estar no melhor momento deles, se calhar não. Ou seja, são essas nuances depois que o selecionador vai ter que olhar e perceber até que ponto não há um ou outro que possa descansar determinado jogo, porque não está tão bem. Ou seja, esta gestão física e psicológica também dos jogadores, o Roberto Martínez vai ter que fazer. E isso aí, para mim, pode ser a chave até de podermos ir mais longe ou não.
Mas eu acho que raramente ou nunca utilizou esses três jogadores juntos. Porque estás a tirar da equação o Bernardo Silva, que ele prefere o Roberto Martínez utilizar no trio do meio campo, e estás também a tirar da equação, estou a falar também com o Manuel, pelo que ele dizia, o João Palhinha, que também muitas vezes em seis é o único verdadeiro seis que tem ali. Sim, também dependendo do adversário.
Sim, depois também tens o Ruben Neves, que apareceu muitas
sim,
vezes
tem
também.
Sim, o Ruben Neves também.
É difícil.
É difícil, mas é bom. Essa dificuldade é boa, ter várias opções, não é? É boa. Por isso temos um leque bom de jogadores.
Otanel, só para fechar a nossa conversa, você já não está a treinar?
Não. Eu estou na Sport TV. Nesta altura o que faço é comentários nos jogos da Primeira e Segunda Liga, que é o que eu gosto, é jogo. Eu gosto do jogo, não gosto, há muitos programas, né, que se fala de futebol nos nossos canais, mas eu gosto mais do jogo, e foi aqui, como eu moro aqui na Zona Norte, perto do Porto. Sim. Sou um comentador da Sport TV aqui da Zona Norte, faço jogos aqui na Zona Norte, Primeira e Segunda Liga. Maravilha. Gosto bastante.
Eu tenho uma mensagem para si, é do Frederico Varandas, pode ser?
não há de ter.
Vamos lá.
Joga muito e faz muitos golos. E é uma chatice.
Não, esse deve ser do Soares. Esse deve ser a porra do Soares.
É isso. Tonel.
Não também eras bons. O Soares é fantástico.
Sem dúvida. Tonel, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna. É sempre com muito gosto que temos aqui connosco.
Nada, obrigado. Obrigado.
Um grande abraço.
E cumprimento para os nossos imigrantes em França e para vocês aí no estúdio.
Obrigado, igualmente.
Obrigado, Tonel.
Um abraço. Beijo.
Obrigado, Tonel, antigo jogador do Sporting, entre outros clubes, obviamente, na nossa companhia, ele que é então comentador da Sport TV. Meninos, estamos quase no final, ainda faltam 5 minutinhos para falar de quê?
Queres falar da França-Brasil?
Sim, França-Brasil, vai lá.
Sim, na quinta-feira.
Quinta-feira jogo amigável, às 21.
Também nos Estados Unidos, também, o encontro é...
Amigável?
Será que o Mbappé vai jogar ou não? Ou será que ainda vai haver um mistério? A volta do Mbappé, que parece que é algo que está a ser da atualidade no Real Madrid. É o Real Madrid que joga melhor sem ele.
Isto pois,
é.
ele não foi titular contra o Atlético Madrid. Não sei se entrou
vinha de lesão.
Não, mesmo, entrou e não fez nada. Quer dizer, só que há um mistério que parece que ele está mais lesionado do que parece. O Real Madrid não quer ou dizer a verdade ou fazer que ele pare justamente para preparar talvez um Mundial e só que o Real Madrid
que havia aquele,
ele já parou com o Arbeloa, que confirmou que ele estava gravemente lesionado e já parou quase 3 semanas.
Só que parece que tem que parar mais aquela lesão que ele tem,
e é por isso que ele está a gerê-lo e a fazer só a jogar uns 15 minutos no fim dos jogos só para ele aparecer um bocadinho nos jogos, mas sente-se que até o final...
A ideia é recuperá-lo para o Mundial. Sim. Para a França, não é?
Se aparece.
Não forçosamente para a França, mas também para não ser uma lesão recorrente depois ao longo da carreira.
Muito bem, Lusitanos Samor, Henrique, para fechar a nossa emissão, faltam 3 minutos.
O que é que queres saber?
Quero saber como é que foi o empate.
Como é que foi o empate? Foi um empate, uma bola, depois de ter abrido o marcador frente ao UFC 93 a Bobigny, à hora de jogo, com o Henrique Kessi, os lusitanos sofreram o empate logo 6 minutos depois, e desta vez não, foi um empate, podia ter sido uma vitória, também num multilanço, tivemos a ocasião, o remate passou mesmo cheirou o poste do Bobigny, mas lá está, é uma fase um pouco mais complicada. Agora vamos ver o que será. Temos agora um encontro frente ao Grasse, que é o vizinho do Cannes. Estou bem a imaginar que eles vão estar motivados, porque sobretudo o Grasse está atualmente com dificuldades financeiras. Será que o Cannes vai.
Cá, menino. Mas pronto, vai ser o próximo jogo. Só queria lembrar que o próximo jogo
é 18 horas no próximo sábado, dia 28.
Contra o Grasse.
Próximo
jogo.
Dia 4 a 18 horas também.
Teremos a oportunidade de falar dele, mas.
Mas quem quiser também um bocadinho festejar, próximo sábado aqui no estádio de Vauxhall, os 90 anos do Carretel dos Itanos. E na semana seguinte, sim, esse grande derby, para talvez um jogo quase da decisão. Se o Lusitanos ganhou, vai estar na luta até o fim ou não, porque uma derrota e 4 ou 5 pontos de atraso, sabendo que o último jogo será frente ao Cannes, aí a diferença já estará feita, certamente.
E a verdade é que se o Lusitanos ganha ao Carretei, afasta o Carretei da luta pelo título, provavelmente, não?
Não, mas o Carretei está afastado completamente da luta para a subida.
Mas está a subir,
não? Está a subir porque está tudo muito...
Também vem longe, também por isso pode sempre a subir.
Está a 10 pontos o primeiro do Cannes.
Está, então, em falta quantos jogos?
8.
Não está, então afastada. Matematicamente ainda não está.
Exato, mas o último daqui a pouco também está afastado.
Quer dizer que os outros todos que estão à frente têm que perder.
Exato, todos.
Todos. Complicado.
Muito bem, meninos, estamos no fim, 22 horas e 59 minutos.
Apostas?
A próxima semana, não há apostas, a próxima semana vamos ter...
Então, México-Portugal é às 13 da manhã aqui em França, ok?
13 da manhã.
Então, vocês estão a dizer que Estados Unidos-Portugal...
Era à meia-noite.
Não é meia-noite, é uma hora
da manhã.
Meia-noite de Portugal.
E é da noite de segunda para terça. Ou
exatamente,
terça para
dia 1 de abril, que é durante a noite, do dia 1.
Não estás a mentir, pois não?
Não estou. Estou a ver aqui. Olha.
Ele é homem para isso.
As pessoas que durmam, que descansem a pensar no Mundial, que aí vai ser mais no duro, durante então o mês de junho e julho.
É terça para quarta.
Fazer a sexta.
É terça para quarta, ok.
Eu depois vou poder ver o jogo.
Vá, meninos, chegamos então por aqui.
Então, até para a semana.
Tchau,
tchau.
Eu regresso amanhã com a primeira edição de Desporto, é bem cedo, às 6:30 da manhã.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio...
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.